E você está aqui no Jornal da USP no ar, primeira edição. Nós seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. Olha, esse é um assunto permanente, não é? Diante da nossa realidade hiperconectada, virtual, digital, como você quiser usar. É um assunto sempre importante a gente falar sobre segurança virtual. E recentemente, especialistas em engenharia elétrica e de computação analisaram, mais uma vez, né, os paradigmas da segurança virtual. Vamos tentar atualizar o assunto, que é um assunto em constante discussão e também com novidades, né? E eu vou conversar com o professor Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia da Computação da Escola Politécnica da USP. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer.
Primeira pergunta que eu faço é: segurança virtual está sempre em atualização este assunto, não é? E, na verdade, é muito difícil na prática a questão da segurança virtual.
Às vezes tem novidades, né? Na verdade, à medida que uma nova tecnologia surge, às vezes aparecem ataques novos, não é nada incomum, e boa parte das vezes baseados em ataques antigos. Não se aprende necessariamente todas as lições a tempo, mas é uma área em constante evolução, tanto lá dos ataques. Um atacante aprende uma brecha nova e um sistema novo, quanto da parte de defesa, que em geral fica um passo atrás, e a ideia da pesquisa é exatamente tentar deixar um passo à frente, né? Tentar descobrir os problemas antes que eles apareçam de fato.
Qual é o assunto que está mais sendo discutido nesse momento? Explica pra gente.
Olha, tem vários, né? Evitando assuntos polêmicos, um que está bem na moda, porque os atacantes estão vendo isso como um assunto da moda, é ransomware, né? Aqueles sequestradores de dados. O que eles fazem, no final das contas, ao invadir um computador, um conjunto de computadores, cifrar os dados, né? Embaralhar eles com uma chave secreta que só o atacante sabe, e aí cobrar pela recuperação desses dados. Na verdade, o ataque é duplo, no final das contas. Além dessa cifração, né, você tem que pagar para conseguir a chave para decifrar, costuma-se também roubar os dados, né? Manda-se os dados para o atacante para que ele possa te cobrar uma segunda vez para não divulgar os dados, para não vender eles ou algo do gênero. Complexo esse ataque, tem acontecido com frequência. Uma vez por semana alguém é atacado, alguém grande é atacado.
Ah, quando o senhor fala alguém grande, é isso. Quer dizer, nem as empresas estão tomando o cuidado necessário com a questão da segurança. Imagina as pessoas, né? Todos nós, que no dia a dia baixamos aplicativo como compramos pãozinho francês, né? E aí nos colocamos sob risco. Então, eu queria entender o seguinte: é questão de contratar a segurança correta para esse tipo de proteção, ela tem que ser atualizada constantemente, ou esses criminosos aproveitam qualquer oportunidade, qualquer brecha? Quero entender um pouco isso. E tem uma desconfiança também. Muitas vezes tem participação dos próprios funcionários ou pessoas ligadas a essas empresas que acabam facilitando esse tipo de crime?
Eu vou começar pela última, que eu vi recentemente um e-mail específico, estava circulando alguns e-mails de cooptação de pessoas internas à empresa e oferecendo coisas do tipo: bom, se a gente ganhar 1 milhão, você leva aí 10%, 100 mil, para instalar dentro do sistema da sua empresa o ransomware. Isso acontece, de fato, né? Já era sabido, nunca tinha visto o e-mail de cooptação, mas parece que estão fazendo anúncios gerais, quem quiser entrar nessa. E o problema é grave, né? Porque aí você coloca toda uma infraestrutura de segurança e um funcionário que tem mais acesso, né? Porque afinal de contas ele precisa ter mais acesso para poder trabalhar, ele faz uma sacanagem internamente. Dá para criar barreiras, ou pelo menos dificultadores, né? Então, quando é colocado numa certa região, o malware, ele não se espalha pela rede toda. É o que a gente chama de segurança em camadas. Você tem vários pedaços da rede sendo protegidos uns dos outros. Você isola um pedaço do outro, né? É em comparação com o que é conhecido como segurança de perímetro. Você só tem contra o mundo externo uma proteção, uma firewall, por exemplo, e internamente você não coloca nada. Não funciona. É melhor colocar em várias camadas para tentar fazer a proteção em si. Mas os atacantes estão abusados. E alguns atacantes não estão mais só se contentando em achar vulnerabilidades em softwares existentes. É comum, quando você desenvolve um software, ter alguma falha no sistema complexo é razoável, né? Não, não dá para conseguir fazer um software 100% seguro logo de cara, né? Exige uma certa evolução e exige-se usar algumas técnicas de construção de software seguro. Só que além de achar essas brechas que eventualmente ficam durante o desenvolvimento do software, os atacantes estão inserindo vulnerabilidades propositais quando o software é aberto, né? Qualquer um pode contribuir. Então eles vão lá e colocam um código malicioso de propósito, ou seja, você recebeu o software de fábrica, ele já tem uma vulnerabilidade que pode ser explorada e só o atacante conhece, né? Ele colocou ali. Está cada vez mais difícil esse mundo de proteger sistemas.
É o que eu imaginava, como leiga. Agora, dá para desenvolver aplicativo menos propenso a ataques? Essa acho que é uma discussão que vocês fazem, não só discussão, mas estudos. Inclusive, você estava me explicando um pouquinho antes da gente começar a entrevista, professor, que o pessoal da área da segurança já usa, por exemplo, dois celulares, um para pagamento de contas, onde você tem os seus aplicativos de banco, e outro para você sair de casa e ter outras atividades. Quer dizer, isso seria uma maneira, isso falando da pessoa individualmente, de se proteger, né? Então, quero entender um pouquinho segurança versus aplicativos, né, na vida das pessoas e das empresas também.
Existem boas práticas de desenvolvimento. Assim como não tem vacina 100% segura, cirurgia que 100% das vezes dá certo, isso não quer dizer que não tem técnicas para melhorar e chegar o mais próximo possível desses 100%. Chama de segurança por projeto. Tentar já desde a concepção, se tive uma ideia genial de um aplicativo, legal. Se preocupa com colocar camadas de segurança nele. No mínimo, evitar os erros mais comuns para que quando chegue na mão da empresa ou do usuário, ele não tenha tantos buracos a serem explorados por atacantes. E aí, o usuário final é tomar cuidado com o que ele usa, não instalar qualquer coisa. Mesmo no celular em particular, tem aumentado a tentativa de inserção de malware, software malicioso, né? O pessoal chama de vírus. Se ele conseguir explorar uma vulnerabilidade, como a gente coloca hoje a nossa vida dentro do celular, né? Está sempre conosco, é o jeito mais fácil de interagir com a internet, você pode ter danos graves aos seus dados, às suas contas bancárias, e seja lá o que for. O que a gente estava conversando de usar dois celulares, não é essencial os dois celulares. O mais importante é que hoje os ataques têm sido tanto físicos, né? Alguém sequestra você, por exemplo, na rua, sequestra relâmpago, quanto virtual, tem visado bastante aplicativos de banco. Porque é simples, você extrai o dinheiro da pessoa ao fazer esse tipo de coisa. Enfim, exatamente por isso, por você estar carregando o banco sempre com você, você pode ter o banco roubado. Uma recomendação para quem está preocupado com esse tipo de coisa é evitar o aplicativo de banco instalado no celular, pelo menos no celular que você sai o tempo todo, que você vai para lugares que não necessariamente você se sente super confiante, de que não vai ser assaltado. Tem alguns aplicativos que ajudam a esconder também os aplicativos que você tem instalado, né? Então, se eu for sequestrado, vai parecer que não tem nenhum aplicativo de banco ali dentro. Difícil essa questão real, né? Junto com o virtual, é complicada, mas uma sugestão para pelo menos não ter a conta bancária zerada é essa de não ter o aplicativo instalado no celular que você vai para um lugar não muito confiável.
Ou fazer suas transações em casa pelo seu computador, por exemplo, né? Mas pelo computador também tem risco, né, professor?
Contra ataques físicos, né? Alguém te sequestrando, um sequestro relâmpago, ter só no seu computador em casa é uma boa ideia. Contra os ataques virtuais, o
Aí
computador
não.
chega a ser até um pouco menos seguro do que o celular. Não dá para ser perfeito, mas aí você tem que pesar, né? Ah, não, mas no meu computador eu não instalo quase nada. Eu uso muito o celular, então é menos provável, talvez, que o seu computador em si, seja invadido do que o seu celular. Depende um pouco da pessoa. Então, no final das contas, tem muito a ver com usar a segurança que é fornecida para você, por exemplo, o antivírus, né, no computador em particular, no celular também não é uma má ideia. Os antivírus do celular, o que eles fazem é, em grande parte, é impedir você de instalar coisas que tenham malware, né? Eles não fazem uma varredura tão ampla quanto no computador. Mas no computador, com certeza, isso reduz a chance de problema. Senhas, não anotar senhas em qualquer lugar, né? Ou deixar em outro dispositivo, que estava acontecendo muito há pouco tempo, era bandidos roubando celulares de usuários e procurar em algum lugar, nas pastas que ele tinha, a palavra senhas. E aí ele conseguia fazer o acesso ao banco da pessoa. Tem outro lugar, é uma ideia razoável.
Então, muita pesquisa, muito estudo, claro, o comportamento das pessoas auxilia, a preocupação das empresas mais ainda, é um pouco de tudo, e vocês da academia estudando e pesquisando. Então, eu queria aproveitar também, professor, para falar o seguinte, perguntar sobre a questão da segurança virtual e a inteligência artificial, né? Dá para usar uma coisa unida à outra? Tem benefícios? É um caminho?
Segurança é um universo amplo, né? Enfim, tem a segurança do usuário, a segurança da empresa, é essencialmente é um multiverso quase, né? Que tá na moda o termo. Um dos aspectos é essa intersecção entre segurança e outras tecnologias da moda, inclusive, né? Inteligência artificial é uma das tecnologias que tá bastante na moda, né? Já estamos querendo ter aqueles cenário de ficção científica com o robô nos servindo dentro de casa. E é legal que esse cenário também tem a ver com segurança da informação. Foi lançado recentemente uma plataforma patrocinada pela FAPESP, que chama a plataforma Yasmin, que a ideia é juntar inteligência artificial e a indústria 4.0, né? Uma indústria mais automatizada, com eficiência, com sensores para todo lado, conectada e tal. E é interessante porque é isso. O tema da plataforma é inteligência artificial e indústria 4.0. E entrou segurança, porque afinal de contas, não, legal, a gente vai automatizar tudo e se a gente for atacado e todos os nossos sistemas de automatização falharem, o que que acontece? Então, uma das linhas, né, tem algumas linhas dentro desse centro, é exatamente segurança da informação. E a gente estruturou com duas vertentes, né? Uma vertente é segurança aplicada à inteligência artificial. Então você vai lá construir um sistema que tem inteligência artificial por trás, né? Você lê dados das máquinas que estão operando usando sensores, e aí você prevê pelos dados dos sensores que algo vai falhar, né? Que vai ter uma falha mecânica em um certo componente, por exemplo. Esse tipo de cenário super automatizado, você tem que pensar em segurança nele. Então, é como construir essa segurança em camadas que a gente discutiu há pouco dentro desse sistema. Tem um outro também, é um exemplo mais talvez fácil de enxergar o ataque, estamos falando de veículos autônomos, né? Veículos que se autodirigem. Como é que eles vão se guiar? Se eles se guiarem por placas, e isso foi feito experimentalmente, tem um problema potencialmente grave que alguém vai lá e altera a placa. Então põe uma fita numa via de 10 km por hora, vai lá e coloca 100 km por hora. Aí o carro
Nossa.
vai extremamente rápido numa via que vai ser extremamente devagar, né? Porque ele acha que ele pode em alta velocidade. Então como evitar esse tipo de coisa, né? Até esse cenário é meio complicado porque boa parte das coisas é não confia só na placa, você precisa de informações adicionais da via que não sejam facilmente adulteráveis por um atacante visualmente. Então essa é uma linha, segurança aplicada à IA. E tem o inverso, IA aplicada à segurança. Tem vários sistemas hoje de inteligência para tentar detectar situações esquisitas dentro da rede. Então, por exemplo, aquilo de ransomware que a gente tinha discutido há pouco, né, que eu falei que eles exfiltram os dados também. Um sistema de inteligência artificial, a gente chama de sistema de detecção de intrusão, sistema de prevenção de intrusão, ele pode verificar que, poxa, hoje está um tráfego atípico aqui, tá saindo muitos dados para um endereço que a empresa com qual a empresa nunca se comunicou. Tá estranho. Esse padrão é esquisito. Inteligência artificial é muito sobre isso, é sobre identificação de padrões. Então, a utilização de inteligência artificial para melhorar sistemas de detecção de intrusão é um outro ponto. Inclusive, uma coisa que a gente está estudando nesse exato instante, que usa algumas técnicas de inteligência artificial, é para prevenir aquilo que a gente discutiu antes também, né, de um atacante tentando colocar brechas já no software, né, embutir brechas propositais em softwares abertos. A gente está construindo sistemas para tentar identificar isso, né? Não, esse trecho de código aqui tá esquisito, tem algumas características nele que dá a entender que talvez não seja legítimo. No mínimo, vamos alertar, né? Se esse pedaço aqui do sistema for ativado e é potencialmente vulnerável, né, suspeito, a gente vai alertar alguém. Então, esse tipo de coisa a gente está olhando no momento como parte de pesquisa acadêmica.
Interessantíssimo, tá aí também a contribuição da academia, da Poli, né? Nesse caminho de estudo, ou seja, agora é segurança virtual e inteligência artificial unidas. Professor, muito obrigado por mais uma vez tratar desse assunto aqui com a gente e, obviamente, que vamos voltar a falar sobre isso, né? Segurança virtual. Professor Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia de Computação da Poli. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. Até a próxima.